Um protesto de caminhoneiros fechou a BR-369 durante parte da noite de ontem e toda esta madrugada. Também houve bloqueio no sudoeste do estado. Lula Dias.
O protesto de caminhoneiros na BR-369, na praça de pedágio da Via Par, concessionária que administra as rodovias no norte do estado, entre Arapongas e Rolândia, terminou durante a madrugada de hoje. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a mobilização, que foi pacífica. Os motoristas começaram o bloqueio durante a noite e só liberaram a pista depois das 5 horas da manhã. Ontem também houve bloqueio no sudoeste do estado. Em pelo menos um momento houve confusão. O motorista de caminhão furou o bloqueio na PR-182, em Realeza, e avançou contra os manifestantes. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, depois de avançar nos manifestantes, o homem engatou a ré, acelerou de novo e passou muito perto de um caminhão estacionado, mas não atingiu o veículo. A manifestação na PR-182 começou no início da tarde de ontem. Em 6 estados brasileiros, caminhoneiros protestam contra o aumento de impostos nos combustíveis. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O INSS começou mais um pente fino no pagamento do auxílio-doença. 55 mil pessoas podem perder o benefício. Quem estiver recebendo e não for notificado pelos Correios deve ligar para o telefone 135. O prazo para regularizar a situação é de 5 dias. Confira com Beatriz Fidelis.
O INSS convocou mais de 55 mil segurados que recebem auxílio-doença e que não foram localizados pelos Correios. Quem é convocado tem 5 dias para entrar em contato com o INSS e agendar a perícia. As pessoas que não aparecem para a perícia agendada têm o benefício automaticamente suspenso, ou seja, param de receber o dinheiro até entrar em contato com o INSS. Para a perícia é necessário levar todos os documentos, como atestados, laudos, receitas e exames. O advogado especialista João Badari explica.
Junta tudo de laudo médico. Antigos, novos, o que ela tiver que demonstra a atual incapacidade dela, tem que levar na perícia. Receitas, caixinhas de remédio, fisioterapeutas, todo tipo de procedimento que ela faça em razão da incapacidade, ela tem que levar na perícia.
Até o final de julho, o pente fino do INSS já tinha cancelado mais de 180 mil benefícios de auxílio-doença. O número equivale a mais de 90% do total das perícias realizadas. A meta é revisar mais de 530 mil auxílios-doença até setembro deste ano, além de mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez até dezembro. Por isso, quem recebe algum benefício deve se adiantar e já providenciar toda a documentação.
Quanto mais provas ela conseguir para isso daí, num dia de uma eventual convocação para perícia, para levar para o perito do INSS, melhor, e até mesmo para instruir um eventual processo judicial.
Estão sendo convocadas pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e estão há mais de 2 anos sem fazer nenhuma perícia. Para tirar dúvidas sobre o pente fino ou agendar a perícia, o telefone é o 135. Tem também o 0800-707-2003. Outra opção é o site www.mds.gov.br. De Brasília, Beatriz Fidelis.
O Congresso Nacional aprovou ontem a medida provisória que endurece as regras para a produção de carne no país. Os frigoríficos que violarem a lei sanitária vão ter multas bem mais pesadas. Graziele Bezerra.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da medida provisória que aumenta de 15 mil para R$500 mil as multas para frigoríficos que desrespeitarem a legislação sanitária. Os destaques que, para alterar esse texto principal da medida, eles devem ser votados na próxima semana. Essa MP tem o objetivo de modificar a lei que trata da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. A atual legislação já prevê outros tipos de punição, como advertência, também apreensão de mercadorias e interdição de estabelecimentos. A MP cria duas novas formas de sanção, que é a cassação do registro do estabelecimento e também a proibição de contratar com o poder público por até 5 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta para falar sobre mais um dia tumultuado em Brasília. Os deputados federais começaram a discutir no fim desta manhã o pedido de investigação por corrupção contra o presidente Michel Temer. É a primeira vez na história do Brasil que o Congresso tem que votar um pedido destes. No Diário Oficial de hoje foi publicada a exoneração de 10 ministros. Eles retornam à Câmara para votar contra esta denúncia. Só dois ministros que também são deputados não deixaram os cargos, o da Saúde, Ricardo Barros, e o da Defesa, Raul Jungmann. A oposição acredita que tem algo em torno de 240 votos, mas esse número é insuficiente para conseguir autorizar a abertura de um processo de investigação contra o presidente. Para que isso aconteça, são necessários 342 votos de deputados. Para abrir a ordem do dia, a sessão plenária tem que ter um quórum mínimo de 257 deputados. Para votar a denúncia, é preciso ter dentro da casa 342 parlamentares, que é o mínimo de votos que é preciso para que o pedido de investigação seja aprovado. Enquanto a confusão lá em Brasília segue intensa, o juiz federal Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula agora é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras daquele sítio, o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo. Samanta do Carmo.
A 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná aceitou nesta terça-feira mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada pelo juiz Sérgio Moro. O Ministério Público, autor da denúncia, afirma que há elementos razoáveis para acreditar que o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras, usado para corromper agentes públicos e financiar partidos políticos, serviu também para custear as reformas no sítio da cidade de Atibaia, interior de São Paulo, que seria de propriedade do ex-presidente Lula, apesar de estar registrado em nome de outras pessoas. Esta é a sexta ação penal aberta contra o ex-presidente, que sofreu a primeira condenação em julho. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão no processo do apartamento triplex e teve os bens bloqueados. Em nota, a defesa de Lula afirma que a aceitação da denúncia é um atentado ao Estado de Direito, já que o juiz Sérgio Moro estaria agindo de forma parcial. A defesa comenta que o Ministério Público não indica na denúncia nenhum ato do ex-presidente que o ligaria com o esquema de corrupção e critica a tese de que Lula seria proprietário de fato do sítio em Atibaia. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Duas cidades do Paraná, Campo Mourão e Pato Branco, vão ganhar cursos de medicina. As aulas podem começar ainda neste ano. No total, o governo federal autorizou a abertura de 11 novos cursos. Luiz Felipe Leite.
O governo federal autorizou nesta terça-feira a abertura de 11 novos cursos de medicina no país. Os 11 cursos vão ofertar 710 novas vagas em municípios do Sul e Sudeste. Para o presidente da República, Michel Temer, essa é uma reafirmação dos compromissos assumidos pelo governo federal.
Nós temos avançado muito na área da saúde. Nós estamos ampliando o número de profissionais na saúde. Adquirir também equipamentos, ambulâncias. Portanto, nós estamos privilegiando a parceria com os diversos entes da federação. Mas o que eu quero deste momento é dizer que este gesto agora da educação e da saúde fazem aquilo que é também o mote do nosso governo, ou seja, recolocar o Brasil nos trilhos.
Os 11 cursos de medicina que foram abertos devem iniciar as atividades ainda este ano. Outros 24 cursos estão sendo analisados pelo governo federal e devem contemplar as regiões Norte e Nordeste. A expansão da graduação em medicina no país faz parte dos esforços em melhorar e ampliar o atendimento médico no Brasil. A previsão é que, a partir dessa determinação do governo federal, 2.305 vagas sejam oferecidas para estudantes de medicina de todo o país. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Luiz Felipe Leite.
Então, confirmando, são dois cursos de medicina para o Paraná, um em Campo Mourão, na Faculdade Integrado, e outro em Pato Branco, na Faculdade de Pato Branco. As duas instituições são particulares. Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Agosto Azul.
Paraná de hoje, volta já.